Audiobook Grátis apresenta. Às 7 horas da manhã, já o conselheiro Antunes andava no velho mercado da Praça do Sapau, comprando as melhores frutas que pôde encontrar. Também comprou algumas flores para oferecer à dona Estanislada e à Soledade. Seguiam-no dois rapazitos com cestas à cabeça. Do Sapau, onde não olhou a dinheiro, dirigiu-se para o mercado do peixe, onde comprou o melhor e o mais caro. A sorte favoreceu-o, os salmonetes eram a rodos. A caldeirada devia ficar famosa. Foi no mercado do peixe que o estudante da Alcacer lhe apareceu todo assodado. Tão matutino, senhor Júlio de Lemos! Exclamou, ao vê-o, o conselheiro. Acaso? Respondeu o estudante. Caso? Repetiu com surpresa o conselheiro. Querem ver que a dona Estanislada tornou a apanhar uma indigestão, e que já não vamos à Troia. Pois há de perder-se tudo isto. E com um olhar desalentado, em que se liam poemas d'angustia, relanceou os olhos às flores, às frutas, ao peixe. Se pudesse olhar para si mesmo, o conselheiro Antunes Telefônio ia feito involuntariamente, significando a mágoa que lhe causava o perder-se também ele próprio, o seu raro talento culinário, que desejava exibir, nesse dia, perante dona Estanislada, e os outros. Qual? Nada disso e melhor que isso. Aquietou-se o semblante do conselheiro, que entretanto se havia lembrado de que se perderia também o excelente azeite, que finalmente pudera descobrir. Não era isso? Ainda bem. Salvava-se tudo, incluindo o azeite magnífico e o talento culinário. Júlio de Lemos, rapidamente, explicou. Chegaram ontem à tarde as netas do Padre Eterno. O conselheiro fez uma cara de espanto, de surpresa e desconfiança, cara de quem não percebia nada. Como? Exclamou. As netas do Padre Eterno. Então Vossa Senhoria, senhor Júlio de Lemos, propõe-se agora brincar com o Padre Eterno e comigo. E, de repente, reconquistou toda a plenitude do seu belo ar conselheirático, muito emproado. Pois Vossa Excelência imagina que estou brincando. Respondeu o estudante. As netas do Padre Eterno são 3 lindas meninas da Messejana, que já cá estiveram há 2 anos, e deixaram toda a gente encantada. Mas o que têm essas 3 lindas meninas com o Padre Eterno? Perguntou autoritariamente o conselheiro. Tem. Que são netas do avô. Nós pusemos-lhes a alcunha de netas do Padre Eterno, porque o avô, o Rodarte, é um velho de grandes barbas brancas, que faz lembrar as imagens do Padre Eterno. Não há ninguém mais estimável do que o bom velho, que morre por jogar o voltarete, e que mete as cartas pelos olhos dentro, porque é muito míope. Mas as netas, senhor conselheiro, são as 3 graças, acredite. Bem. Bom é que a praia se vá animando cada vez mais. Mas não percebo a razão por que o senhor Júlio de Lemos classifica de caso esse acontecimento, aliás vulgar, é que eu encontrei-as agora. Estive-lhes a contar o que ia por cá, ou que nos temos divertido com a família de Dona Henrique, e a caldeirada que hoje vamos fazer, graças ao talento culinário de Vossa Excelência. Muito obrigado pelo seu obséquio, disse o conselheiro, lisonjeado nas suas prosápias de vatel amador. E, como elas mostrassem pena de perder a caldeirada, julguei que não era decente deixar de convidá-las. Vinha, portanto, prevenir disto Vossa Excelência, na sua qualidade de nosso amável anfitrião, e pedir-lhe desculpa da minha ousadia, que aliás as circunstâncias justificam. É um ato de gentileza, que se deve ter sempre com as damas. Nada tenho que objectar. Apenas, não sei se a família de Dona Henrique deveria ter sido prevenida primeiro. Qual? Numa praia não há dessas etiquetas. De mais a mais Dona Estanislada e Soledade são muito sociáveis, gostam imenso de boa companhia, e a prova está em que apreciam sempre a presença de Vossa Excelência. Ó! Oh, senhor Júlio de Lemos! 1000 vezes obrigado! Bem! Bem! Eu vou reforçar um pouco o contingente dos salmonetes, visto que os há com abundância no mercado, felizmente. Só peço a Vossa Senhoria que tenha a bondade de explicar a Dona Estanislada o gentil passo que deu, de modo a não me poder ser imputada a iniciativa dele. Perfeitamente. 1000 vezes obrigado. Então a que horas é a partida? Preciso ir prevenir as Rodartes. Às 2 em ponto, no Cães do Livramento. Bem. Bem. Às 2 em ponto lá estaremos, e terá a Vossa Excelência ocasião de conhecer as 3 lindas netas. Do Padre Eterno, atalhou, sorrindo, o conselheiro. E foi dali reforçar, como ele disse, o contingente dos salmonetes. O estudante andara com certa finura em todo este negócio. Quando viu as Rodartes, que eram realmente 3 lindas mulheres, ficou contentíssimo por se lhe deparar tão feliz achado. Lembrou-se logo de que elas caíam do céu para disputar a soledade o prêmio da beleza. Deste modo conseguir-se-ia abater, pela concorrência, o orgulho da andaluza. E ele, namorando alguma das 3, a Hilda, principalmente, a quem já havia, 2 anos antes, arrastado a asa, vingar-se-ia dos desdéns com que Soledade acolhia por vezes, sempre caprichosa e indefinida, os seus galanteios. Inculcou-se ao Rodarte e às netas como um dos promotores da caldeirada, tendo portanto autoridade para fazer o convite, que, nessa fé, foi aceito. Depois correu a procurar o conselheiro, mudando as guardas à fechadura, desculpando-se do que fizera, pois que o conselheiro era o anfitrião da caldeirada. E, tendo visto flores dentro de um dos cestos, flores que eram certamente destinadas a Dona Estanislada e Soledade, não quis ficar atrás em gentileza para com as Rodartes. Foi ao sapal comprar 2 ramos de flores, que uma palmeloa lhe vendeu por 4 vinténs. O seu desejo era comprar 3 ramos, mas, para isso, não lhe chegava o dinheiro. Cortou o nó górdio, desfazendo em casa os 2 ramos, e compondo 3, que saíram mais jeitosos do que estavam os 2. Olhando, contente da sua obra, para eles, teve Júlio de Lemos esta observação sensatíssima. Para saber economia, não é preciso ser economista, basta não ter dinheiro. Depois foi avisar a família Rodarte de que às 2 horas em ponto partiriam todos do Cães do Livramento. Ficaram contentíssimas as Rodartes com a boa estreia que a sua estação balnear ia ter. Orpãs de pai e mãe muito novas, era com o avô que tinham sido criadas. Baboso por elas, o velho Rodarte fazia o que as netas queriam, não tinha vontade propriar. Extremamente míope, como o estudante da Alcacer dissera, ia para toda parte comboiado pelo braço de alguma das netas, quase sempre Salomé, que era a mais velha, e das 3 a menos formosa. Tinha 23 anos. Hilda e Maria Ignês eram gêmeas e encantadoras. 21 anos adoráveis. Mulheres fortes, de olhos negros, faces radiosas, braços potelés, cobertos de um frouxel que reluzia ao sol como uma penugem de ouro. Salomé era menos forte e menos bela. Mas havia na sua fisionomia uma graça peninsular, que não tinha inveja à formosura. E a sua conversação, os seus ditos de espírito, partiam da sua boca graciosa e sã como setas que brilhavam mais do que feriam. Eram ricas, duplamente ricas, pelo pai e pela mãe. No distrito de Beja não havia casa melhor do que a sua, cujas herdades e montados se espalhavam para o oriente até Alxança e para o sul até Almodóvar. O avô recomendava-lhe sempre que não tivessem pressa de casar, porque não poderiam encontrar noivos que as estimassem mais do que ele. E enterradas na Messejana, longe das tentações do mundo, elas pareciam, realmente, não ter pressa de casar. No tempo dos banhos costumavam ir para Sinche, que era uma sensaboria pouco melhor que a Messejana. Um ano, para variar, conseguiram arrastar o avô até Setubal, onde fizeram sensação, e ficaram sendo conhecidas pelas netas do Padre Eterno. Mas o avô fatigara-se com a jornada, e no ano seguinte voltaram para Sinche. Agora fora ele que voluntariamente, conhecendo que as suas 3 graças preferiam naturalmente Setubal a Sinche, se oferecera de motu próprio ao sacrifício, com a sua patriarchal bonhomia de avô baboso. Júlio de Lemos, que encontrara na física da escola politécnica um barranco ainda não vencido, resignava-se, durante as ferias, do desgosto que no fim de todos os anos lectivos recebia em Lisboa. Namorando e perpetrando seu verso, preparava-se para no ano seguinte investir novamente com a física. Fora um dos mais dedicados satélites das netas do Padre Eterno, quando elas pela primeira vez apareceram em Setubal. Versejar em honra de todas 3, mas não era um namorado que ninguém tomasse a serio. Todos os galanteios que as irmãs Rodartes inspiraram, e foram muitos, não podiam autorizar-se com a esperança de casamento. Mas, em compensação, elas haviam atravessado triunfantemente Setúbal, durante toda uma epocha balnear, sob uma chuva de flores. Agora, que voltavam inesperadamente, encontravam ainda Júlio de Lemos escravizado pela física da Escola Politécnica, mais disposto a divinizá-las mais uma vez, não só para honrar o passado, como para aligeirar o presente, e, sobretudo, para vingar-se da altivez castelhana de Soledade. Orientado por este complexo programa, não podendo disfarçar a alegria com que se propunha realizá-lo, apareceu às 2 horas em ponto, no Cães do Livramento, acompanhando as formosas netas do Padre Eterno, à frente Hilda e Maria Ignês, ele a par das duas, mais atrás Salomé dando braço ao avô Miope, como Antigone ao Edipo.